Está começando Memória Viva.
Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Memória Viva. O programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje eu estou com uma pessoa que prova que realmente a educação ela é capaz de chegar a todos os pontos aqui do nosso Brasilzão. E essa pessoa é a Maria Glória Silva, mas já vou adiantar, né? Que é a Glória, que ela falou para mim que se falar Maria alguma coisa ninguém conhece, né? Só conhece por Glória. Ela é gestora dos polos de Macapá, Afuá, Santana, Itaiatuba, Santarém e Monte Dourado, lá no Amapá, lá em cima. Seja muito bem-vinda, Glória, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço, né, de estar aqui contando um pouco da história.
Muito bem. Então, Glória, a gente aqui nos office já está sabendo que a sua história com a Uninter é riquíssima, mas antes da gente começar a contar ela, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do antes da sua história da Uninter, né? Porque eu sei que você não é de Amapá. Eu queria que você contasse como que foi essa sua ida para Amapá, o que que você fazia antes, como que tudo aconteceu.
Eu sou goiana, né? Eu sou de uma cidadezinha pequena do sudoeste goiano, chamada Caçu. E eu fui funcionária de um banco durante 20 anos. Então, de Goiás, eu vim para Rondônia. Em Rondônia, eu estive em diversas agências, né? E saí de lá como gerente. E fui transferida para o Amapá. E aqui no Amapá, eu acabei saindo do banco. E como o Assis é professor, né? A gente acabou indo para o lado da educação. Eu conheci o Assis em Porto Velho e a gente veio junto para cá. E aí aqui a gente começou a história com a educação. Inicialmente, eu fui bancária durante grande parte da minha vida.
Assis, para quem não conhece, quem é?
É meu esposo e é quem conduz comigo a história da Uninter.
Muito bem, foi uma virada bem grande, né? Porque para quem trabalhou tanto tempo em banco, imagine para a área de educação, né? Uma área completamente nova. Aí eu queria que você contasse então para a gente, Glória, como que aconteceu isso da sua entrada na Uninter, né? Como que foi, como que você conheceu e por que decidiu daí apostar nisso, disso da gestão dos polos?
Olha, como eu disse, a gente já estava na área de educação. E um dia chegou uma professora para a gente e falou assim, olha, eu soube de um grupo de Curitiba que está indo levar pós-graduação em outros locais, fora da sede. E como a gente estava querendo uma coisa nova, a gente entrou em contato e marcamos uma reunião. E na época a Sônia veio para cá. E foi muito engraçado porque a gente divulgou, alugou um auditório, marcou uma palestra dela, né, sobre a questão da pós-graduação, e apareceram lá assim, umas 5 a 10 pessoas, né? E a gente ficou muito apavorado com aquilo, mas ela fez uma explanação como se aquele auditório tivesse cheio. E a gente, muito angustiado, falou com ela, e ela falou assim: fique tranquilo, que isso aí vai germinar. E aí a gente começou a divulgar, matriculamos, montamos a primeira turma. E aí, nessa oportunidade, o seu Gabriel veio para cá, que é uma pessoa muito querida para nós. A gente tem, assim, pelo seu Gabriel, um carinho, um respeito muito grande. Então, o seu Gabriel veio para cá, e aí a gente conversou muito com o seu Gabriel. E aí, uma época, assim, um começo ainda, a gente não entendia muito de tudo aquilo, né? Mas fomos aprendendo aos poucos. Aí montamos as duas primeiras turmas, que foi Magistério Superior e Psicopedagogia. E aí começou a vir professores muito bons, né? Nós tivemos aqui diversas vezes professores muito renomados do Brasil inteiro, né? A gente não tinha professor só de Curitiba. Nós tínhamos professor de muitas partes do Brasil. Mas, na maioria, aí do Paraná, né? Uhum. E a gente teve o prazer de receber gente muito, muito capacitada, né? E isso fez repercutir muito bem esses cursos e a gente atingiu autoridades da cidade, que nos ajudou muito na credibilidade, né, em tudo aquilo que a gente estava fazendo. Então, foi um início bastante difícil, era uma coisa que ninguém conhecia, mas nós fomos os primeiros a trazer pós-graduação para o Amapá, para essa região aqui, que era uma região muito carente de tudo isso, né? E a gente foi crescendo. E dessa parceria da pós-graduação presencial, nós chegamos a ter 12 turmas num dia. Então, era um trabalho muito grande que a gente desenvolvia. Tinha um par de funcionários que somava junto com a gente aí. E a gente trabalhava todo final de semana e formamos muita gente na pós-graduação aqui no Amapá. Então, nós tivemos aí, como eu te falei, dias de ter mais de 10 turmas em funcionamento no dia. Depois, durante essa jornada de pós-graduação presencial, que a gente teve o carinho muito grande de receber, aí, por exemplo, o professor Alvino Moser, né? Que para nós é uma referência, e a gente tem por ele um carinho e uma admiração muito grande, né? E ele sempre foi tratado com muito carinho no Amapá, não só pela gente, mas pelos alunos. E aí Vasconcelos, Jair e muitos outros, né? Muitos outros nomes. E nesse período todo, a gente fez diversas jornadas.
Uhum.
E nessas jornadas, nós tínhamos aí um parceiro muito grande, que é o Germano, né? Que nos ajudava a conduzir tudo isso. E foram diversas jornadas, diversas histórias, trazendo assuntos muito fortes e de muita necessidade aqui para a nossa região. Então, foram momentos marcantes, assim, que eu acho que, como eu brinco de vez em quando, daria um livro bem, bem grande, sabe? Uhum. E foram muitas histórias legais, muitas histórias realmente que deixaram marcas, né? Eu acho que não só na gente, mas em toda a história do Amapá. Eu acho que a gente ajuda a construir a história do Amapá.
Exatamente. Já que você citou alguns nomes, eu gostaria de dar bom dia para quem já está acompanhando o nosso programa aqui, está comentando com a gente. A Ciene Albuquerque, ela já passou por aqui. O Etienne Brunel, lá do Polo de Cuiabá, também está aqui com a gente. O Germano também está aqui com a gente. A Daniele Gonçalves, ela diz, Maria da Glória, quanto tempo, uma excelente profissional. Aqui a Cecília Pestana também mandando bom dia para a gente. Bom dia, querida. O Douglas Soares Agostinho também fala, parabéns, Glória, pela dedicação e entusiasmo no que faz, um exemplo. Realmente, até porque a Glória, ela está aqui no grupo praticamente desde quando iniciou, né? Quanto tempo você está no Uninter, Glória? Quantos anos já dá?
21 anos.
21?
Nós começamos lá em 2000, 21 anos.
Pense, né? E é bem isso que você falou, realmente, dá para fazer um livro, né? Com muita história para contar.
A gente começou lá na pós-presencial e depois em 2005, né, quando a Uninter já lançou os cursos à distância, a gente já entrou, né? Então, foram alguns polos que a gente montou já em 2005, inclusive Macapá, e depois ao longo do tempo a gente foi aí adicionando outros polos, né? Mas nós somos com o grupo no EAD desde 2005 e na pós-presencial aí desde 2000.
Exatamente. E, Glória, eu queria então que você falasse um pouquinho para a gente, né, por causa da região que você reside, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quanto a isso, como que é levar a educação para essa área do Brasil, que a gente até comentou ontem, você contou várias histórias, né? Alunos que moram em arquipélagos, né, dessa região da Amazônia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre essa paixão de levar a educação para todas essas pessoas. Como que funciona?
Assim, a gente já, através da pós-presencial, a gente já atingia muitos desses lugares, né? Inclusive, eu lembro que alguns alunos nossos que residiam em Oiapoque, inclusive, algumas aulas teve que atravessar uma grande parte a pé, porque tinha atoleiros muito grandes, e eles atravessavam a pé no barro para poder pegar uma outra condução do outro lado para poder chegar aqui. Então, desde a pós-presencial, a gente já conseguia chegar a muitos lugares do Amapá e parte do Pará também, que nós tivemos uma turma presencial, para você ter ideia, que era ela era de matemática e física. Ela era praticamente montada por alunos de Afuá. E esses alunos vinham na embarcação e até eles dormiam na própria embarcação para poder ter aula aqui e ir embora depois. Então, desde a pós-presencial, a gente já conseguia assim, abranger uma grande parte dessa região. que é uma região que tem muitas dificuldades, né? É, principalmente naquela época, as estradas muito ruins, não tinha praticamente asfalto, né? E ou é estrada de barro ou é barco, né? Então, assim, e nessas andanças de barco, a gente sabe que tem muita maresia, o pessoal passa por momentos difíceis também nessas viagens de barco, né? Então, desde a época da pós-presencial, a gente já conseguia alcançar essa região muito vasta, né? E, assim, bastante difícil. Então, mas era fácil o professor chegar aqui, né? Como a gente é uma capital que recebe voos diretos, até porque não tem saída a não ser por avião ou barco, então a gente recebia com facilidade esses profissionais. E era muito gratificante. Quando surgiu a graduação à distância, aí a gente começou a levar a questão do EAD para os interiores.
Uhum.
E não foi muito difícil para a gente a questão da credibilidade do EAD, porque a gente já tinha uma posição muito forte no estado por causa da pós-presencial que a gente fazia. O pessoal conhecia muito a qualidade daquilo que a gente levava. Então, quando a gente foi levando a educação à distância, já sabiam de quem se tratava, já sabia que grupo que era que estava ali. E a gente montou uma Macapá. Depois, nós montamos algumas cidades do interior do Amapá, como Calçuene, Amapá e Oiapoque. E para se chegar ao Oiapoque era muito difícil. Eu me lembro de uma oportunidade que eu fui levar livros e ver como é que estavam os polos. Aí eu passei por Amapá eu fui para Calçuene. E Calçuene, eu tinha que ir para Oiapoque. Só que interditaram os ônibus, porque estava tudo com atoleiro e não tinha como passar. E eu tinha ido para um lugar para esperar o ônibus. E muita chuva, uma chuva torrencial mesmo. E ali eu fiquei, e eu passei a noite ali. Tinha um cachorro velho do meu lado, eu sentei numa cadeira de fio, estava tudo fechado, não tinha táxi, não tinha nada para eu ir para lugar nenhum. Então eu fiquei quietinha ali, passei a noite. No outro dia de manhã eu liguei para o Assis, ele comprou a passagem numa D20, que aí a D20 ela passa por esses locais, né, traçada e tudo. E aí eu, no outro dia, à tarde, eu peguei essa D20 para o Oiapoque. Então, assim, a gente enfrentava muitas dificuldades, né? Então, eu me lembro muito que no outro dia eu liguei para Curitiba para tratar de uma coisa, de uma documentação de um aluno, que eu fui na escola, a escola não tinha como me dar o documento porque estava sem... A máquina de escrever não estava funcionando. E eu liguei para Curitiba no dia e a pessoa que me atendeu foi um pouco exigente na hora, e aí eu extrapolei, eu chorei muito e falei para a pessoa, né? Você não sabe o que é estar no interior da Amazônia, com muita dificuldade, com todas as realidades daqui, enquanto você está aí sentada dentro de um local bem... bem receptivo, né? Bem equipado para você estar. E aí depois até eu pedi desculpa para essa pessoa, mas naquele dia eu estava realmente, eu fiquei realmente muito chateada, né? E aí peguei essa D20, fui para o Oiapoque, fiz o trabalho que tinha que fazer e voltei. E também nessas andanças, um dia a gente estava voltando do Oiapoque, e eu te contei ontem isso, é uma oportunidade que eu queria ter uma máquina fotográfica e não tinha, né? A gente vinha do Oiapoque e, na época, a gente não tinha um carro apropriado para andar nesses lugares. Você tem uma ideia, a gente tinha um Palio preto que fez toda essa história aí, né? E a gente estava vindo do Oiapoque nesse Palio preto. Aí chegou numa determinada localidade que o atoleiro estava muito grande e tinha um desvio. Quando o Assis entrou no desvio, porque era sempre eu e ele por essas estradas, quando a gente entrou no desvio, o carro entrou numa lama bem mole. E aí ele olhou para mim e falou assim: entra no carro, você dá ré no carro e eu vou empurrar. No que eu acelerei o carro e fui para dar ré, o barro foi todo em cima dele e ele ficou coberto de barro. Eu costumo brincar com ele que ficou só o olhinho de fora. E aí eu rio muito, né, dele, né, naquela oportunidade, e a gente ficou ali. Mas tem uma vantagem assim, Bárbara. O povo era muito solidário ali naquelas estradas. Então, logo apareceu uma família que nos ajudou a tirar o carro e a gente continuou, né? E aí voltamos para Macapá. Depois, nós abrimos também o Polo de Monte Dourado. E para abrir o Polo de Monte Dourado, o Polo de Monte Dourado é no Pará, mas ele faz divisa com Amapá. Ou a gente vai para o Jari, e do Jari se atravessa de Catraia e vai para Monte Dourado. Monte Dourado é no Vale do Jari, onde abriga ali diversas empresas, né? Inclusive a Vale do Jari, que é da produção de celulose. Aí, diversas vezes, nessas andanças para Monte Dourado, a gente ficava com ônibus quebrado, atolado, passando noites, né? Nessas estradas aí atolado, sem condição de passar. E foi muito engraçado porque no primeiro vestibular que a gente fez em Monte Dourado, deu uma quantidade muito grande de gente, tanto que veio uma pessoa de Curitiba para nos ajudar. E ainda no início de tudo, né? E quando voltava com as provas, estava voltando o Assis e o representante da Uninter na época, o nosso carro quebrou, esse Palio preto velho quebrou no meio da estrada, e de repente eu vejo só o Sérgio chegar aqui com as provas na mão, né? E, assim, ele presenciou muito daquilo que seria a nossa trajetória aí nessa montagem, né? E aí tem muitas coisas. Das jornadas, por exemplo, tem muita história engraçada. E o Germano me lembrou ontem que...
eu até ia pedir para você comentar um pouquinho dessas histórias.
Depois, deixa eu só terminar a parte do EAD, né? Depois a gente volta
sim,
lá.
Sim, sim.
Aí na parte depois que a gente montou Monte Dourado, a gente montou também Santarém, que na época tinha tido alguma coisa lá que não tinha funcionado direito, e chamaram a gente foi para Santarém. E aí montamos Santarém, logo em seguida a gente montou Itaituba. Então são duas cidades bem distantes da gente aqui no Pará, que a gente cuida, né? Depois disso a gente montou Santana, que é aqui do lado de Macapá, e depois a gente montou Afuá, que é uma cidade da Ilha do Marajó, onde a gente tinha uma quantidade de alunos razoável, né? E que pediu muito para a gente isso, mas naquela época a gente não podia, porque não estava com abertura para abrir novos polos. E assim que surgiu a possibilidade, a gente abriu a Afuá. É um polo pequeno, onde a gente atende uma região com muita dificuldade também de acesso, né? De acesso de internet, de acesso de navegação mesmo, né? Mas que a gente conseguiu realmente chegar lá para atender. E aquela cidade, né, famosa lá, que é a Veneza Marajoara, que não tem carro, é só pontes, né, para trânsito, é só bicicleta. Então, é uma cidade bem característica, assim, que tem uma divulgação muito forte por causa disso. Então, aí, essa trajetória nossa da graduação e da pós-graduação à distância, que é interessante também que nós somos o primeiro polo a trabalhar pós-EAD e presencial juntos, que o pessoal achava que não dava, né? Que uma coisa tirava a outra. Eu digo, não, dá sim. E nós chegamos a ter duas turmas de pedagogia, por exemplo, no presencial e no EAD juntos, salas lotadas, né? Porque a gente, naquela época, tinha uma demanda reprimida e a gente tinha uma quantidade muito grande de alunos, realmente. E aí, nessa parte nessa trajetória toda, nós tivemos diversas jornadas, né? E o Germano era esse grande parceiro aí. E uma época, nós marcamos uma jornada e era num cinema. E quando nós chegamos de manhã para fazer essa jornada, estava tudo alagado. E aí, o que que se faz? Vamos tentar tirar um pouco essa água e vamos fazer, não tem jeito. E aí a gente conseguiu ali equalizar um pouco as coisas e realizamos a jornada, né? Uma vez também a gente marcou no Setec Hotel, que é um hotel que fica aqui no meio do mato, né? E a gente teve uma jornada lá. E quando a gente estava preparando as coisas, vinha aqueles macaquinhos, como é que chama? Sagui? Não.
Coati?
Era o Sagui. E eles roubavam as coisas, né? E era muito engraçado, sabe? Você estava ali e tinha diversos deles ali pela mata e que vinham até onde a gente estava e eles mexiam muito nas coisas. E a gente ria muito disso. E um dia o doutor Facion, que era diretor, era coordenador na época da pós-presencial, Ele veio, o tal do Germano, achou uma peça de teatro aqui e falou, vamos lá levar o Facione? Eu falei, vamos. Chegamos lá, meu Deus do céu, nós sentamos na primeira fila. E o ator lá, ele mexia com o Facione o tempo todo, sabe? Ele dizia assim, ele perguntou o nome, aí o Facione falou, aí ele falou, ah, é fácil, né? E aí ele começou, e a peça tinha pedaços assim bem picantes, minha gente do céu. Eu não sabia o que eu fazia, sabe, Bárbara? E esse Germano ria, e esse Facione ria, e o cara mexia demais com o Facione. E foi um dia que a gente riu muito, e assim, eu fiquei vermelha, eu fiquei roxa, eu fiquei de quanto era jeito. Mas a peça era muito legal, muito cômica, mas eu não sabia que tinha aquelas partes daquele jeito, né? Então eu saí dali assim, ri muito, brinquei muito, mas muito preocupada, né, com o que, que o Facione ia achar daquilo tudo. Mas ele riu muito e levou na brincadeira. Então, assim, são muitas histórias dessa época que a gente tem muito prazer de contar.
Muito bem. E olha, Glória, eu vou te falar, hein, que pela quantidade de comentários que a gente tem aqui, realmente você é um grande exemplo e é muito querida, né? E eu vou até falar uma coisa pessoal, assim, porque desde o começo do ano, quando eu assumi aqui o Memória Viva, que antes era o Antônio que fazia, né, deu o Germano... me deu incumbência aqui de apresentar o programa, eu amo fazer isso daqui, porque é maravilhoso conhecer as pessoas, principalmente de tantos lugares diferentes e tão longínquos, né, como é o seu caso. Eu tô aqui no sul, né, eu tô de blusa, que eu tô com frio, você tá aí com uma temperatura completamente diferente. Como
tá no ar-condicionado aqui, senão não aguenta, minha filha.
E é maravilhoso a gente ver tudo isso, ver como a Uninter junta, né, tantas culturas, tantas coisas diferentes. O Germano até perguntou aqui, que você falou que é uma catraia, daí os meninos responderam, né, que no caso são pequenas canoas com motor, né, e a gente aqui nem conhece, nem imagina que tem, e é maravilhoso.
A Valéria já atravessou nessa catraia lá, sabe, a Valéria que é lá do negócio lá, ela já atravessou nessa catraia, muitos já acompanharam a gente, sabe. Uhum. Então, assim, e a gente teve grandes parceiros, né? Na época lá, quando a gente começou, então a gente era muito próximo, porque era ali, era pequeno ainda a questão do grupo, então a gente tinha uma proximidade muito grande com o Edmilson, com o seu Gabriel, com o próprio Wilson, a mãe, né? Todo mundo ali, e a gente tinha, assim, pessoas muito próximas da gente, e a gente trabalhava muito junto, com a Mercília, o outro de Salvador. Então, a gente estava sempre tendo reuniões e a gente era muito próximo ali. O Sidney, né, sempre foi muito parceiro também. O Sidney já me ajudou muito, principalmente com relação à passagem de professor, essa coisa toda. Então, o Sidney era um parceirão, assim. E foi muito bom trabalhar tudo isso. Eu tenho gratidão demais pelos professores que vieram tantas vezes para cá. Tenho uma gratidão enorme mesmo. E eu tenho muita felicidade, né, de ter participado de tudo isso, de ter levado essa educação para essa região que era muito necessitada na época. Hoje a gente tem aqui 20 concorrentes ou mais, né? Mas nós fizemos aí um desbravamento muito grande dessa região no questão de levar a educação, né? Porque o pessoal não tinha condição de vir para cá. A faculdade presencial não tinha condição de ir para lá, tinha muito pouco aqui na época, e a gente conseguiu chegar a lugares inimagináveis, né? E aí formar professores daquelas localidades mesmo, formar profissionais daquelas localidades para que possam atuar na sua região, no seu... Então, eu tenho uma alegria muito grande disso, eu tenho um orgulho muito grande. E essa trajetória, como eu te falei já, ela não me traz lembranças... Mesmo nas dificuldades, não são lembranças ruins. Eu lembro com alegria de tudo isso. Foi difícil, a gente passou por muita coisa difícil. Eu e o Assis, muitas vezes, ficamos em situações assim de dificuldade mesmo, né? Eu lembro quando foi Santarém, a gente alugou uma casa para poder começar tudo lá, e era tudo muito difícil ainda naquele início. Eu e o Assis ficamos sentados num banquinho, pensando como é que seria, o que é que faria no outro dia, né? Então, foi assim, muita história difícil, mas que eu lembro com alegria. Eu não lembro com tristeza e assim, falar, ah, não, né? Foi assim, assado. Não, eu lembro com alegria. Eu acho que fez parte tudo isso, Hoje a gente já tem uma situação mais confortável, de um carro mais confortável para ir para esses lugares, né? Mas, na época, realmente a gente trabalhou com aquilo que a gente tinha, com aquilo que foi possível, e eu lembro disso com alegria. Eu não lembro com tristeza ou com... Ah, porque, né, foi isso. Não, eu lembro com alegria e tenho muito orgulho daquilo que a gente representa para essa região.
Muito bem, muito legal. E até dá para ver, né, como vocês fazem a diferença aí na região com muitas ações. O Afonso Figueira, eu vou pedir para você falar um pouquinho, mas ele comentou aqui agora sobre um concurso que está acontecendo aí, ou vai acontecer, né, no Polo de Santarém, que é o concurso Casal Caipira. Você pode falar um pouquinho para a gente, Glória, do que é?
É, eu tenho uma preocupação muito grande, Bárbara, porque eu sou religiosa, né? Eu sou da Igreja Católica e eu faço diversas ações sociais. Então, assim, o polo, e aqui todo mundo é engajado comigo nisso. Então, a gente faz muita coisa para abrigos, de levar alimento nas periferias, né? A gente faz campanhas. E a gente está com uma campanha agora que é Criança Feliz é Criança Brincando. E, ao mesmo tempo, a gente está com uma outra arrecadando alimentos para o Dia dos Pais. Então, quando surgiu a ideia da gente fazer essa campanha, surgiu também a ideia da gente fazer uma live julina, que essa live ela vai ser promovida, vai ser sediada no Polo de Santana, que é próximo aqui. Então, quando a gente pensou nisso, a gente pensou em fazer um concurso de casal caipira entre os nossos polos. Então, nós pedimos que cada polo escolhesse um casal, que pelo menos um desses fosse aluno, e a gente está fazendo, nessa live, esse concurso de casal caipira. Só que essa live ela tem também um fundo social. Então, os casais eles têm duas formas de pontuar. Primeiro, é uma doação para o Pix. Cada polo tem um Pix. E essa doação reverte em pontos para o casal. Então, o casal... Tem aquela coisa lá da escola, que as meninas vendiam votos, é mais ou menos isso. Então, a gente arrecada o Pix para poder atender essa campanha que a gente tem da criança. Mas, assim, cada polo tem a liberdade de direcionar esse valor para onde ele achar melhor, de acordo com a necessidade da sua cidade, né? Então, está todo mundo engajado nisso. O Afonso vive pedindo Pix aí para todo mundo, né? E, assim, está bem legal o clima que está entre o pessoal. E aí, nos jurados, aí a gente tem Sérgio Menegusso, Germano, Mauri, Érica, Dinamara, né? Então, eles têm pontos também através dos jurados, que a gente vai mandar vídeos gravados, né? Para que eles possam aí escolher na visão deles, dar as notas aos nossos casais, que essa nota vai ser também em valores, né? Que só a pontuação, e a gente vai somar com esse Pix para achar aí o casal campeão da nossa live julina, né? É uma forma da gente integrar os polos, trabalhar e brincar um pouco, né, Bárbara? A gente precisa disso também, precisa de alegria. Nós estamos num momento muito difícil. E nessa fase toda, a gente não teve condição de fazer muita coisa presencial, mas a gente realizou, há pouco tempo atrás, por Macapá, uma live pedagógica, que foi muito legal também. A gente trabalhou a produção de material pedagógico através da reciclagem, e foi muito bom. Nós tivemos inscrições até do exterior. Foi uma live bem, bem comentada e que a gente ficou muito alegre com o resultado. Então, durante esse período de pandemia, a gente não teve muito como fazer os projetos que a gente sempre fez, né? Mas na parte social a gente procurou intensificar ainda mais, porque sabia da necessidade das pessoas e a gente procurou ajudar da melhor forma que a gente conseguiu. Nós fizemos aí também recentemente, ainda esse ano a gente fez, o Drive-Thru do Bem, onde a gente arrecadou cestas de alimentos, né, que nós fizemos entrega nas periferias. E, assim, a gente procura estar aí fazendo a diferença na ajuda, né, nesse período muito difícil para a nossa população.
Muito bem, até porque é um dos intuitos, né, da educação, é esse ajudar a comunidade, né, e se pode fazer esse tipo de coisa, tá certíssimo. Eu coloquei aqui na tela para vocês, vou colocar mais um pouquinho de novo, isso do Pix, para quem quiser ajudar, mas se você não conseguir anotar agora, vai estar aqui nos nossos comentários do Facebook, você pode anotar depois também, aqui o Pablo até já falou aqui, voto pixado de Macapá, ele já está todo mundo comentando aqui também, e é sempre bom ajudar, né, é sempre bom fazer o bem ao próximo, né, Glória?
E, Glória, com certeza.
Eu queria que você comentasse, então, você até falou que hoje, né, a situação está diferente, essas coisas assim, queria que você falasse das maiores transformações, assim, que você viu, então, de todo esse tempo, né, de quando você começou e como está hoje. Queria que você fizesse um comparativo, digamos assim, sabe?
Na realidade, a gente sente um pouco de saudade daquela época, né, Débora? Porque a gente era, assim, muito mais próximo, né? A gente tinha a possibilidade de estar se reunindo mais, os gestores, né, estar conversando, estar próximo aí do pessoal da diretoria, quantas vezes a gente não sentou naquele mesão lá da diretoria, conversando aí, mas eu acho que as coisas evoluem e crescem, né, de uma forma que tudo muda, né? E, assim, as mudanças da Uninter deixam a gente muito alegre. E o aumento de cursos, né, o aumento de possibilidades que a gente tem hoje, por exemplo, formar um aluno em engenharia elétrica na nossa região, imagine formar um aluno em engenharia elétrica lá em Afuá, né, lá no Bailique, né, que faz parte daqui. Então, tudo isso nos enche de orgulho, né, e assim, a Uninter hoje, após esses 25 anos, é um gigante na educação, né? E ter feito parte dessa história é muito forte para nós. É realmente uma satisfação muito grande. A gente fez parte realmente lá no início, inclusive dando sugestões. Eu me lembro quando... Só voltar lá no presencial um pouquinho para te dizer uma coisa. Uma época que começaram a me pedir assim, ó, eu quero curso de saúde pública. Quem tinha na época era só um órgão aí da saúde, né? E aí eu liguei em Curitiba e falei, olha, eu estou com um pedido aqui para curso na área da saúde. Nós precisamos fazer alguma coisa. E aí conseguiram um projeto lá do curso de saúde pública. E eu lembro que quando a gente abriu o primeiro curso de saúde pública, a primeira turma, ainda assim, sendo montadas as coisas terminadas, né? A gente conseguiu matricular 60 alunos numa turma. E esse curso vendeu o Brasil inteiro. Depois, nutrição foi a mesma coisa. E um dia chegaram para mim, saiu uma legislação nova no Estado, exigindo que as escolas tivessem história do Amapá no currículo. E aí trouxeram esse documento para mim e falou, Glória, a gente precisa de história do Amapá. Aí eu liguei para Curitiba, aí o pessoal falou, olha, arruma professores bons aí para montar esse projeto e a gente faz a história do Amapá, não tem problema. E aí, na época, a gente, com a professora Simone, a professora Cecília, né, que eram da Federal daqui, a gente chamou as duas e montou esse projeto de história do Amapá. E nós vendemos muito esse curso, mas era um curso que vendia só no Amapá, né, não tinha como. Depois a gente montou história da Amazônia, também no mesmo molde aí. E, assim, essa possibilidade de da proximidade naquela época, né, de que a coisa pequena, assim, a gente sente saudade, sabe? Mas a gente sente muito orgulho de ter crescido tudo da forma como está, com a qualidade que está, né? E os desafios hoje são muito grandes, porque nós temos muita concorrência, quer dizer, mas ao mesmo tempo, nesse momento de pandemia, a gente visualizou, assim, uma rapidez muito grande da Uninter e transformar essa realidade naquilo que o momento exigia, né, de tomar as providências na época e muito rápido, como transformar o vestibular online, as provas, né, que eu possibilitar que os alunos dessem continuidade. Então, assim, as tomadas de decisões assertivas e muito rápidas nos deixa bastante orgulhosos, né, e assim, realmente, na certeza que trabalhamos com uma empresa que zela muito pela legalidade, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu falo muito isso, que em questão de legalidade, a Uninter não não pensa diferente, né? É a legalidade mesmo. E de toda a qualidade, né, que ela traz, né, através dos livros, através do kit, os laboratórios, né, são coisas que gera muita satisfação no nosso aluno. Quando ele recebe aquele laboratório, se sente os olhos brilharem, né? E quando a gente faz as formaturas, né? A gente fez, um ano passado, uma formatura em drive-thru. Até esqueci de falar isso, em Santana. E eu acho que foi uma das maiores propagandas que a gente teve no ano passado, foi esse drive-thru de Santana, que realmente foi feito com muita qualidade, e assim, ficou muito bonito. E a gente vai, hoje, trabalhando com essa realidade muito forte, mas com a possibilidade de ter alternativas, né, para o nosso aluno. Isso nos deixa muito feliz.
E assim, Glória, você fala com muito carinho, né, de tudo que aconteceu, onde vocês chegaram hoje, né, com isso do trabalho da Uninter, mas a gente sabe que às vezes o cansaço bate, né, das coisas que a gente faz. Teve algum momento, assim, de dificuldade extrema que você chegou a pensar, não, vou desistir, não vai dar mais certo? Algum momento isso passou pela sua cabeça?
Não, em momento nenhum. Só teve um momento muito difícil, que assim, aí é a incerteza da questão física da gente, né? Uhum. Eu tive câncer, sou paciente oncológica em controle, em 2018. Uhum. Então, esse momento é difícil. É esse momento que você tem que se afastar de fazer quimioterapia, radioterapia. Não é um momento fácil, não. Sabe? A minha família toda ficou muito em volta de mim. O pessoal de Curitiba deu muita força. Os nossos funcionários aqui foram assim, de todos os polos, né? Funcionários de todos os polos naquele momento passaram muita força e assumiram muito a questão da condução das coisas, né? O Assis, sempre muito próximo, e ficou aqui auxiliando mais de perto, né? Porque ele é mais do tamontano e não vê isso, vê aquilo, mas na parte de atendimento mesmo, sempre fui eu muito à frente. E naquele momento ele teve que vir um pouco para próximo do pessoal para poder dar andamento nas coisas, né? Então, assim, eu acho que foi o momento mais difícil. E eu acho que depois, quando o Assis teve Covid também, que foi para a UTI, eu acho que foi outro momento difícil, assim, de você olhar para frente e falar assim, será que vamos conseguir? Né? Mas aí pela nossa própria questão de saúde. Tanto que nos últimos tempos, um dia me ofereceram um polo muito longe daqui, eu falei, não. Agora, eu e o Assis não temos mais, assim, condição de saúde mesmo para estar, porque a gente, de vez em quando, tem que ir nos polos, né?
Uhum.
E, naquele momento, a gente estava passando por esses problemas. Graças a Deus, eu estou já no terceiro ano, né, de controle do câncer de útero, e, graças a Deus, está tudo bem. Né, fiz os últimos exames agora, mas foi um momento de incerteza, assim, de pensar, ah, será que agora continuamos, né, vamos ter condição? Mas o apoio de todo mundo foi muito grande, aqui eu agradeço a todo mundo, né, todo mundo que soube, eu publiquei para todo mundo, foi um apoio muito grande, assim, que eu tenho muita gratidão mesmo.
Muito bem, e que daqui para frente agora só corram melhoras, né? Para você ficar muitos e muitos anos aqui com a gente ainda, para daqui a pouco a gente voltar para mais uma memória viva contigo.
As minhas filhas, eu tenho duas filhas, elas acabaram seguindo outros caminhos, né? Uhum. Eu tenho uma que é juíza em Goiás, a outra tem empresa em São Paulo. Então acabou ficando eu e o Assis aqui, né? Mas assim, a gente dá continuidade e trabalha com muita garra ainda e com muita, muita alegria, né, de fazer esse diferencial para todo mundo.
Uhum. Glória, a gente falou bastante aqui, né, de você dentro da Uninter. Eu queria saber um pouquinho de você fora da Uninter. Então, como que é a sua rotina dia a dia? Quais são os seus hobbies? Assim, você falou, né, que é católica, né, que tem esse viés. Como que é você fora da Uninter? O que, que você gosta de fazer?
Olha, eu sou muito caseira. Né? Quando eu saio daqui é casa mesmo, mas eu faço diversas atividades na igreja, eu gosto muito disso. Eu sou catequista, né? Eu trabalho com criança, uhum. É uma coisa que eu faço com muita fé, com muito amor, sabe? E eu canto na igreja também, faço parte de equipe de liturgia, faço parte de equipe de canto, eu canto, né, nas missas. E assim, tirando a Uninter e a minha casa, é praticamente o que eu faço. E gosto muito da parte social. Eu procuro sempre estar fazendo alguma coisa em prol das pessoas. Isso faz parte da glória. Então, assim, tem um abrigo de idosos que eu gosto muito de ajudar. Infelizmente, a gente perdeu o padre que conduzia esse abrigo, que para nós era um grande amigo. E tenho certeza que é o intercessor nosso lá em cima hoje.
Uhum.
Então, eu tenho muito carinho por esse abrigo. Antes da pandemia, eu ia praticamente no domingo para lá ajudar, dar alimento, ajudar, cuidar. Com a pandemia, a gente teve que se afastar. Eu vou só estar no portão hoje, né? Mas é uma coisa que eu faço, assim, que é da glória mesmo, que é com muita fé, com muito... E o Assis soma comigo nisso. Os funcionários também acabam sendo todos envolvidos nisso, né? Mas a glória é bem essa pessoa quieta, mas de um coração enorme que é mãezona para todo mundo, né? Eu, às vezes, sofro muito com isso, por ser mãezona de todo mundo. É, e tenho esse viés da igreja. Eu acho que hobby mesmo, que eu gosto do canto, né? Que eu canto, mas é mais o canto religioso mesmo. Mas gosto também de repente, numa festa, se tiver quem toque violão, cantar também. Então, é uma das coisas que eu faço com alegria na minha vida. E adoro os netos, né? Porque netos são minha paixão. É, tem aí a Maio, Júlia e Elisa, que para a avó aqui é o sentido hoje de muita coisa, né? Então, as minhas filhas estão distantes hoje, mas a telinha ajuda a gente com os netos ainda, né? E, assim, é minha paixão. E o Assis tem também... mais três netos, né, que também somos apaixonados. E aí é dois avôs, né, que ficam aí sozinhos, o Assis curte moto, né, essa coisa toda, mas a Glória tem uma vida muito... Gosto de cozinhar também, adoro cozinhar. Gosto de fazer coisas na cozinha. Hoje a gente não consegue mais fazer festa, essas coisas, mas tem o Tylon que está aqui do meu lado, que adora carne no tacho que eu faço, né? Que vive me enchendo o saco, que ele é da tecnologia, está aqui do meu lado. Então, eu gosto muito de cozinhar. É uma coisa que eu faço com muito prazer também, é cozinhar. É, mas é isso, a Glória é essa pessoa simples que gosta do cantinho dela, mas gosta de estar fazendo aquilo que é possível para ajudar os outros.
Olha, Glória, eu não vou negar que você falou isso de cantar, eu fiquei morrendo de vontade de te pedir uma palhinha. Assim, se você quiser dar uma palhinha pra gente.
Tem uma música que eu gosto muito. Tem uma música que eu gosto muito, e assim, eu acho que é uma das mais belas letras que tem, e que eu já cantei em alguns eventos, né? Que é assim, eu te desejo vida longa, vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os seus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os seus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja sua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Que vai para todos os amigos, desejando aí realmente saúde plena e muita alegria.
Ai, fiquei até emocionada aqui com a letra, então a gente tive toda já quase chorei, você cantou tão lindamente aqui pra gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos retomar a conversa. Glória, você passou bastante, né, das suas experiências aqui com a gente, contou, né, agora pra gente aqui no Memória Viva, muita coisa que você fez. Tem algum momento, assim, que você considera, de tudo que você contou, algo que você não tenha contado ou queira ressaltar, que tenha sido muito importante na sua vida, muito marcante, um divisor de águas, né, digamos assim, que tenha tido contigo?
Olha, eu acho que não tem, assim, um momento que seja aquela transformação, porque eu acho que tudo foi construído muito aos poucos, sabe? Eu acho que a gente foi aí caminhando e as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que é bem assim, contínuo, sabe? Não tem uma... Mas eu acho que é o pontapé inicial mesmo. Foi aquela reunião lá com a Sônia, com o Gabriel, sabe? E aquela tomada de uma coisa nova, de caminhar uma coisa que a gente não conhecia, mas que hoje a gente olha lá para trás assim e vê o quanto que isso se transformou, sabe? Então, eu acho que o momento mais marcante mesmo é aquele início lá, eu e o Assis, seu Gabriel, a Sônia, né, com aquela conversa toda lá no início, lançando aquele que seria o projeto da nossa vida hoje, né? Então, eu acho que é um momento muito importante.
Muito bem, muito bem. E, Glória, a gente falou bastante do caminho, e para o futuro, assim, o que que você espera? Como que você vê? Principalmente, na verdade, eu queria saber, eu até esqueci de perguntar antes, como que você. Acredito que tenha sido fácil, né? Porque vocês já tinham toda essa experiência em AD. Como que se adequaram com isso quando a gente entrou, né? Disso da quarentena, né? Tudo por causa da pandemia. Como que foi esse momento para vocês? E daí o que que você vê para o futuro também? O que que você pensa, tanto de planos para o Uninter, né? Aqui você no grupo e até pessoais também.
Olha, assim, foi um momento difícil demais, principalmente no Amapá. Eu acho que nós fomos uma das primeiras regiões a sofrer, assim, a devassa da pandemia, né? Então, trabalhar em home office era tranquilo, né? Cada um na sua casa, apesar de ter a dificuldade da internet em algumas situações, mas a gente conseguiu se adaptar. É aquilo que você falou, por já ter essa experiência, né? E aí fomos conduzindo os alunos. Naquela fase, a gente solicitou que todo mundo tivesse muito imbuído de tentar conduzir esse aluno da melhor forma possível. E todo mundo foi se adaptando naquela nova realidade. É uma realidade muito sofrida naquele início. Eu me lembro que houve muitas percas de aluno, inclusive por não ter UTI, por não ter condição de tratamento, porque era tudo muito grande naquela época, assim, a quantidade de pessoas infectadas e a quantidade de pessoas precisando, e nós, um estado pequeno, um estado com bastante dificuldade ainda, e as pessoas todas batalhando, e veio o Cabrini aqui, fez uma reportagem, e na mesma época eu estava com a Assis na UTI. Então, assim, não foi uma situação muito fácil de ser vivenciada. Trabalho a gente estava fazendo acontecer, mas ao mesmo tempo a gente, como pessoa, estava sofrendo muito naquele período. Então, a gente, depois isso se espalhou pelo Brasil todo, e aí todo mundo começou a sentir o mesmo que a gente tinha passado, e aí o estado do Amapá já entrando um pouco mais, porque aí começou a chegar mais recursos, tanto médicos como de UTIs, né? E as coisas foram melhorando. Mas ao mesmo tempo que a gente dava essa sequência profissional, fazendo tudo aquilo que a gente podia, emocionalmente para a gente foi um período muito difícil. Então, a gente via muito sofrimento, a gente via muito desespero, olhava para frente e não via um norte muito fácil. Mas depois, graças a Deus, as coisas foram achando melhores soluções, né, na questão da saúde. Eu acho que ainda é um momento muito sério, mas é aquilo que eu falei, eu acho que o Uninter tem a capacidade de tomar as decisões na hora certa. E assim, para o futuro que eu vejo, e construindo agora aos poucos, né, mais pessoas para nos auxiliar, porque a gente também agora vai ficando mais velho, né? Que às vezes de vez em quando está mais perto dos netos, né? Mas assim, a capacidade de trabalho eu acho que não continua a mesma. E a gente vê para frente aí um futuro que, apesar da grande concorrência que a gente tem, eu acho que a Uninter está no caminho muito forte, muito sério, e a gente vê aí a possibilidade de continuidade de crescimento. Nesse momento ainda é difícil, né? A gente sabe, mas se Deus quiser, chegando a vacina aí para todo mundo, a gente vai ter a possibilidade de retomada aí de um trabalho mais nas ruas, né? Mais na possibilidade do abraço, né? De estar mais próximo das pessoas. Isso acho que faz muita falta, né? Essa coisa do abraço. Então, a gente espera que num tempo muito rápido aí, com a vacina, a gente consiga aí retomar a vida com um pouco mais de normalidade. E continuar realmente os desafios, né, que a vida nos propõe, que o trabalho nos propõe. E aí, com muita garra, com a disposição que a gente sempre teve, né, de tentar fazer o diferencial, principalmente na vida das pessoas, sabe? Eu acho que quando a pessoa se forma, que ela tem a possibilidade de novos horizontes, a gente está ganhando muito com isso, porque você se alegra com a pessoa, né? Então, acho que a cada um que a gente forma é uma contribuição, né, grande que a gente está aí dando para o mercado, para a questão do nosso estado, do nosso país.
Verdade. Glória, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para você, se você quiser deixar alguma mensagem para suas despedidas também, pode ficar à vontade.
Eu acho que primeiro agradecer a minha família, né, que sempre foi muito próxima, o Assis, que é aquele grande parceiro, que a gente fez toda essa caminhada juntos, né? As minhas filhas, que sempre ajudaram muito. Quadro de funcionário, todos aqueles que trabalham comigo, né? De uma ponta a outra, Afonso, Luciana, Marlene, todo o quadro de funcionário de Macapá, Santana e Monte Dourado, é que, assim, são. Eles entendem o nosso projeto, o nosso jeito, né, de fazer educação e agarram isso, né, com muita força. O professor Pablo, né, que foi coordenador há muito tempo, e hoje continua trabalhando conosco com todos os polos. E agradecer muito a todo o Uninter, né? Um carinho muito especial aí para o Germano, para o seu Gabriel, Edmilson, Wilson, toda a Edinamara, né? Bertê, e aí toda essa galera que a gente conviveu muito no passado, né? Professora Edinamara também, que esteve conosco, conhece muito a nossa realidade. Fez eventos aqui com a gente, e a gente tem um carinho muito grande por ela. Sidney, Mauri, que já esteve aqui na nossa região, todos os gestores de negócio, né? Sérgio Meneguzzo, eu tenho um carinho muito grande por ele, esteve com a gente durante muito tempo, né? E agradecer a todos vocês aí, da comunicação, da Rádio Ninter, que nos honra, né, com essa matéria. E vamos continuar fazendo história. Vamos continuar fazendo a diferença, vamos continuar fazendo tudo que a gente faz com amor e tentando levar ajuda ao próximo, né? E aí nos ajudem aí, né? Fazendo Pix aí para todos os polos, né? O pessoal vai ficar bravo aí que o Afonso deu só o Pix dele. Então, assim, vamos pixar aí para todo mundo, porque vai para uma atividade muito séria, tá? Então, o Brasil inteiro está aí convidado. A gente vai passar depois os Pix de todos os polos e a gente espera que a gente consiga fazer uma festa legal, né? Vai ter aí casamento caipira, uma série de coisas que a gente está trazendo, e os vídeos aí dos nossos casais caipiras, e tudo isso é feito com muita alegria e na intuição de ajudar sempre, né? De levar um pouco, nesse momento, de levar para a criança, né? O brinquedo, porque criança feliz é criança que brinca, é o que traz o nosso projeto, né? E esses valores vão para isso em todos esses polos. Então, desejar que a Uniter cresça sempre, e um beijo para todo mundo aí, para a Ercília, para todo mundo, todos os gestores, que eu coloco a Ercília como representante de todos os gestores, e um agradecimento muito grande por toda a parceria, por tudo aquilo que a gente faz e que já aconteceu e que acontece, irá acontecer ainda.
Muito bem, olha só, aqui dos piques, nos nossos comentários no Facebook, quem quiser ajudar, tá tudo aqui nos comentários. Vocês acham o Pique de Santarém, acham de Monte Dourado, acham de Macapá também, que os meninos colocaram aqui. Então, nos nossos comentários do Facebook, vocês acham tudo e vamos participar dessa festa. Lembrando, dia 28 de julho, agora, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias.
Dia 28 de julho, a gente, às 19 horas, pelo Facebook do Polo de Santana, a gente vai estar aí com essa live aí para divertir um pouco, brincar um pouco com todo mundo, né? Então, assim, o intuito da festa é brincar, né? Festa Julina é isso, ela é uma alegria, então é isso que a gente vai procurar fazer, mas com esse fundo social também, de tentar fazer alguma coisa que é a nossa responsabilidade, né? Eu acho que todos nós temos essa parte da responsabilidade social, né? Então, procurar estar fazendo bem, eu acho que é para todo mundo. Então, essa campanha é para isso, tá, gente? É fazer. Ela é uma alegria.
Com certeza. Glória, mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje no Memória Viva. Foi uma delícia passar esse tempinho aqui contigo, conhecer um pouco da sua história, que eu particularmente não conhecia, mas que muita gente aqui conhece e te admira. E espero que quando, né, a pandemia permitir, eu possa aí te conhecer pessoalmente, pois você é uma pessoa muito querida e muito inspiradora.
Tomara, viu? Vem cá, a gente aqui lá no meio do mundo.
Andar de capraia.
Lá na beira do Amazonas, né? A gente se leva para tomar açaí. Vamos comer camarão pitu, né?
Com certeza, com certeza. Agradecer também todo mundo que participou aqui, que comentou hoje. Muito obrigada a vocês, para quem assistiu agora, para quem vai acompanhar a edição depois também. Seja muito bem-vindo e muito obrigada mais uma vez. E na próxima semana a gente volta com mais uma edição do programa Memória Viva, o programa que traz a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá. Tchau, tchau.